O objetivo de Elka, como de tantos outros jovens guineenses, era regressar à Guiné-Bissau depois de reunir no estrangeiro experiências profissionais. A jovem trabalha na área de comunicação e marca, numa organização de referência no país, as aldeias SOS. Elka confirma, há uma energia de transformação à solta, com o talento e com o trabalho dos mais novos, ao serviço de um futuro melhor. Vale a pena conhecê-la.
Okay. Eu chamo Elka Eli Cardoso Pereira, tenho 25 anos, estudei na Turquia em Design de Comunicação Visual. Acabei em 2018 e depois de estudar quis ir para Londres, tentar a minha sorte. Pensei que em Londres fosse possível não só desenvolver as minhas capacidades académicas, mas também profissionais. Pensei que chegando a Londres fosse possível encontrar trabalho ou um estágio. E depois de aprender e saber exatamente o que queria fazer da minha carreira, voltasse para Bissau e dar a minha contribuição. Mas não foi assim, não foi assim. Foi difícil, eu vi que não havia lugar para mim em Londres, então achei melhor voltar para o meu país. E chegando, fui recebida de braços abertos e havia lugar para mim, havia vontade em receber gente como eu. Então, estou cá agora há um ano e alguns meses a trabalhar.
Na verdade, o projeto sempre foi voltar à Guiné, não é? Sim. Só que foi um bocadinho antecipado.
Sim, foi um bocado antecipado. Foi bem mais antecipado, mas tem corrido bem e tenho, há muito a aprender cá, há muito a aprender. Então, é isso.
E sente também essa força? Muitos dos seus colegas estão a voltar, que foram estudar, que tiveram que estudar fora, muitos estão a voltar ou nem tantos assim?
Alguns, eu acho que a seu tempo eles vão voltando, cada um tem a sua caminhada e eles vão chegar lá, como eu cheguei, talvez cheguei um bocado mais cedo, mas eles vão chegar lá e acho que voltam, porque a maior parte de nós tem como objetivo voltar para a Guiné, talvez não tão cedo. Muitos, como eu, aguardam que as coisas melhorem, mas as coisas não têm melhorado ou melhoram depois de nós voltarmos. Quando começamos a dar a nossa contribuição, vemos que há pequenas coisas que nós mesmos podemos ir melhorando. Então eles vão chegar lá.
Ou seja, o que pode estar a acontecer, e embora o ambiente político não seja o mais propício, o que pode estar a acontecer é uma transformação pela base, as pessoas, aliás, como tem sido sempre a característica da sociedade civil guineense, não é? As soluções vão sendo encontradas, não necessariamente pelo Estado, é isso que tem visto?
Sim, exato, é isso que eu tenho visto. Todos nós somos capazes de fazer algo que faz a diferença. Então, aguardar por estabilidade política ou melhores decisões do Estado realmente não nos vão trazer o que queremos. Então, vamos trabalhando por nós mesmos e dando a nossa contribuição. E só isso faz a diferença. Só isso faz uma grande diferença. Porque todos nós temos talento e capacidade de fazer algo pelo nosso país. Então é só estarmos cá, decididos e conseguimos.
É claro que as condições não são as ideais, não é? Será que elas existem em algum sítio?
Existem, porque todo lado tem os seus prós e contras. Cá o tempo é bom, a comida é boa, é bom estar com a família. Há menos... Há stress, mas lida-se com o stress de forma diferente. Então, há sempre algo bom cá na Guiné.
Está aqui na aldeia SOS, trabalha para as aldeias SOS e digamos que também não é uma instituição qualquer. Pode apresentar-nos esta instituição?
Sim, a aldeia SOS na Guiné-Bissau está há mais de 25 anos, quase 27 anos a trabalhar em prol da proteção das crianças. E sim, eles têm feito, o trabalho deles não se limita a receber as crianças nas casas. Recebem as crianças em risco, as mais vulneráveis, e dão-lhes um lar, mas não lhes afastam do seu lar de origem. Eles fazem os possíveis e tudo para manter uma relação bastante próxima entre a criança e a sua família biológica e também a sua comunidade. Então, além das escolas, eles têm vários programas de fortalecimento familiar e de empregabilidade jovem, de forma e evitar situações que obriguem as crianças a saírem das suas famílias e mudarem-se para instituições como a aldeia. Então é isso, eles têm apostado neste momento mais nas comunidades e as famílias vulneráveis nas comunidades, de modo a melhorar as suas condições para que não tenham de mandar as crianças para os cuidados alternativos. E também com os jovens em Bissau e no futuro noutras comunidades, o emprego jovem, para que tenham melhores condições de desenvolver uma vida autónoma e fazerem por si, não só estudarem, mas depois de estudar terem um emprego que lhes sustente e eles ganham um lugar digno na sociedade guineense.
E o seu trabalho aqui, então, qual é que tem sido? Penso que tem trabalhado muito na angariação de fundos, é isso?
É comunicação, na verdade, comunicação e marca, mas o objetivo é a angariação de fundos, sim. Então, com esta campanha da minha colega, campanha de beneficência, Cabaz de Menino, eu fiz o meu papel como responsável de comunicação para promover a campanha, não é? Em termos de visibilidade, para que todos ouçam e saibam da campanha e sintam-se motivados a dar a sua contribuição. Então, eu tenho trabalhado nisso, sim. Não só nesta campanha, mas também nas aldeias SOS, promover a imagem da SOS e tentar educar um bocadinho melhor a população guineense, que esta organização não se limita às escolas, ao liceu, que são bastante populares, mas também aos programas na comunidade.
E o apoio do Estado existe ou não?
Existe, não tanto quanto gostaríamos, mas tem sido feito esforços para melhorar a relação entre o Estado e a coisa, mas eles apoiam um bocado, sim.
Sim, mas vocês têm figuras públicas a trabalhar convosco, não é?
Bem, para esta campanha temos como representante o cantor Eric Taro e sim, temos trabalhado agora para usar um bocadinho mais artistas ou caras jovens, queridas a não só na Guiné, mas também na diáspora, para nos ajudarem a promover um bocado a organização, sim.
E o que é, como é que as pessoas de fora podem ajudar? Por exemplo, uma pessoa que conheça o projeto, como é que pode colaborar também?
Além dos fundos, claro que são realmente muito importantes, talvez formações do género ou materiais escolares, roupas, coisas que as crianças possam usar e sim, formação.
Posso fazer-lhe uma pergunta sobre a sua família? A família tem origens mesmo aqui em Bissau, fora de Bissau? Quantos irmãos é que são?
Bom, eu tenho uma irmã mais velha, chama-se Luana, também formada em comunicação, a família toda formada em comunicação. Eu desejo um bocadinho mais para a área artística do design gráfico, mas os meus pais nasceram ambos na Guiné, cresceram cá, entre Bissau, Bafatá, o meu pai principalmente, mas o meu pai e a minha mãe somos formados em comunicação. O meu pai foi mais ativo no Fernando Jorge. Uso-os sempre, recorro sempre aos meus pais para dúvidas e aprender, porque eu acabei de começar. Então, eu conto principalmente com o meu pai, às vezes, para alguns textos ou para perguntas. Tive de moderar um debate há pouco tempo e estava super nervosa e eu perguntava: pai, diz-me qualquer coisa, o que é que eu faço? E ele lá faz entrevista e pronto. E para ele é tão simples, mas é isso, é a família de jornalistas, gente da comunicação. E é isso. Eu vejo, eu crescendo, sempre via a paixão do meu pai pela comunicação e jornalismo e fazer passar informação verdadeira ao público, informação bruta. E é bom, é inspirador, sim.
Sim, senhora. E, portanto, agora a família consegue reunir-se toda aqui na Guiné? Ou não?
Nós os três. A minha irmã está a fazer agora o mestrado em Comunicação para o Desenvolvimento, mais na área sustentável. Ela trabalhou bastante com a Tinigana, ela cresceu com a Tinigana, faz parte da geração nova da Tinigana, sim.
E também estão com um projeto de comunicação fantástico, precisamente a divulgar a geração nova.
Exato, exato. Eles tiveram agora o lançamento do livro deles e ela esteve bastante envolvida no processo inteiro, a partir da Suécia, onde está a fazer o mestrado. Mas ela conta voltar porque quer trabalhar cá, comunicação para o desenvolvimento e sim, o desenvolvimento sustentável.
Estava a dizer há pouco, antes de começarmos esta entrevista, que se sente, parece que há um ambiente diferente na Guiné, apesar deste impasse que é mais do que um impasse político, sente-se que há aqui algo diferente de jovens que regressaram e que estão determinados a fazer por eles a diferença. É assim que lê o momento?
Sim. Eu, ao crescer, eu só pensava que quero sair de cá, quero sair de cá, e era eu e os meus colegas. Mas depois lá fora, conversando, né, com o passar do tempo, decidimos voltar para Bissau. Não, que quero dar a minha contribuição, quero fazer a diferença, porque foi o que todas as gerações antes de nós fizeram, mas nós na altura não víamos grande diferença. Mas hoje, estando cá, sente-se... Eu, estudando fora, vinha algumas vezes de férias e não reparava muito, muito desenvolvimento, muito progresso. Mas agora, estando cá, eu vejo que realmente o progresso não é só no Estado. Não é o Estado que determina o desenvolvimento do país, embora grande parte do desenvolvimento do país dependa realmente da estabilidade política. Mas não nos podemos limitar a isso. Tendo nós as nossas próprias capacidades, porque não trabalhar por isso, pelo desenvolvimento do país? Então, é o que temos feito, e eu sinto que os meus colegas estão determinados a fazê-lo, e fazer a Guiné-Bissau ter um nome diferente, ser reconhecido como um país realmente capaz e decente.
Elka Ili Cardoso Pereira, 25 anos, uma das jovens que saiu do país, que regressou e que se junta agora aos que não partiram para estudar, no desejo de fazer a diferença e contribuir com o melhor de si para uma Guiné-Bissau com futuro e de futuro. Ao longo da semana, fomos ouvindo vários testemunhos. Ouvimos Alfa Kanté, ouvimos Axe Demba, também Yannick Sérgio Gomes. Começámos na segunda-feira com Aurora Almeida, fechamos com Elka, duas mulheres guineenses. Acreditem que não foi por acaso.
Que tudo pedras lampradas no mundo é. De que tudo pedras lampradas no mundo é.